um sonho para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos ver um zoo-americano na Casa Branca, um sonho que é apoiado pela Secretária de Estado das Comunidades. Manifestação dos lesados do Banif, marcada para o dia 10 de junho, no Funchal, onde vão decorrer as cerimónias do Dia de Portugal. O Presidente da República deverá estar a chegar à Madeira mais daqui a pouco para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades a 10 de junho. Uma data celebrada apenas na região, já que pelo segundo ano consecutivo não há comemorações no estrangeiro devido à pandemia. Encontros com a comunidade portuguesa e cerimónias do içar da bandeira nacional para assinalar o Dia de Portugal marcam a visita da Secretária de Estado das Comunidades aos Estados Unidos. Celebrações plenas de significado, sublinha Berta Nunes.
Viver o 10 de junho da perspectiva das comunidades, neste caso as comunidades dos Estados Unidos, tem realmente um impacto muito forte, porque é uma afirmação do orgulho de ser português.
O ser português, sublinhado pela Secretária de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional, Berta Nunes referiu que o governo está a trabalhar para os Estados Unidos terem um centro de atendimento telefónico.
Uma das reivindicações é termos um CAC, um Centro de Atendimento Consular, também para os Estados Unidos, que é um tema no qual já estamos a trabalhar, porque com a pandemia e com a dificuldade das pessoas irem diretamente ao consulado e terem que agendar e muitas vezes terem algumas dificuldades em saber como o fazer, ou em situações urgentes precisarem de telefonar para fazer uma marcação, o número de telefonemas e e-mails aumentou substancialmente e isso criou dificuldades de atendimento e essa é uma das queixas. Por essa razão, nós já temos no novo modelo de gestão consular os centros de atendimento consular e os Estados Unidos é um dos centros em que estamos a trabalhar e esperamos ter resultados durante este ano, e isso resolve uma das principais questões, que é o acesso aos consulados, saber quando é que tem o agendamento, se pode ir, também a informação que as pessoas por vezes necessitam.
Uma boa nova para o atendimento consular, diz Catherine Soares, vice-presidente da Palcos e membro do Conselho Consultivo do Consulado de Newark.
Correu muito bem o encontro. O Conselho Consultivo teve a oportunidade de apresentar algumas queixas sobre os serviços consulares em nome da comunidade. A Secretaria de Estado veio já preparada com algumas possíveis soluções a alguns problemas, nomeadamente ao desenvolvimento de um call center, de um centro de atendimento, que ajudaria a resolver problemas de tempos de espera, porque muita gente perde tempo a tentar mesmo só conseguir informação da rede consular, e a rede consular nem sempre tem os recursos, ou seja, mesmo os funcionários suficientes para andar e atender telefones só para responderem a perguntas, em vez de despachar mesmo processos. Este call center irá resolver este problema, porque estarão dedicados mesmo só à resposta de perguntas e ao divulgar de informações ao público. Que hoje utentes.
Secretária de Estado das Comunidades destacou o reforço de funcionários para os consulados e diz que o principal obstáculo são as tabelas salariais.
Nós sabemos que há países onde é difícil recrutar e reter pessoas nos consulados, e os Estados Unidos é uma delas, por causa das remunerações. As remunerações datam de 2013 e, por isso, desde 2013 não foram mais atualizadas e, neste momento, este processo já está bastante adiantado e o Sr. Ministro, durante este ano, conta fechar esse dossiê com os sindicatos e podermos aqui também resolver um dos problemas dos Estados Unidos, que é esta dificuldade em reter as pessoas, porque todos os anos nos concursos, e o ano passado não foi exceção, colocamos pessoas para reforçar os consulados dos Estados Unidos, mas essas pessoas acabam por muitas vezes sair porque não conseguem viver com as remunerações que têm.
Mas há já serviços que podem ser feitos à distância, diz Berta Nunes.
Por exemplo, as pessoas podem fazer uma renovação do cartão de cidadão sem ir ao consulado. As pessoas podem pedir ao consulado para enviar para casa o passaporte, o cartão de cidadão, não precisam de ir ao consulado levantá-lo. E as pessoas também aqui vão poder fazer um registro de nascimento online.
O voto eletrónico tem sido um dos temas em foco nas reuniões que a Secretária de Estado das Comunidades tem mantido e aqui Catherine Soares é perentória, completamente a favor do voto digital.
Não há desculpa para em 2021 não usufruirmos da tecnologia que temos ao nosso dispor. Há modos de fazer com que o voto seja seguro, que o processo seja completamente protegido e alheio de ameaças de pirataria, de internet, etc. Portanto, não há mesmo desculpa nenhuma, sou completamente a favor do voto eletrónico e acho que facilmente um debate sobre o voto eletrónico será vencido pelos que estão a favor deste mesmo voto eletrónico.
A convicção de Catherine Soares, que no próximo dia 10 de junho vai tomar posse como conselheira do Conselho da Diáspora Açoriana, uma eleição completamente digital.
Foi uma experiência bastante agradável e diferente, que a campanha em si foi feita de forma relâmpago, no espaço de 3 ou 4 semanas, de forma virtual. E também a eleição foi de forma virtual, sendo que houve conselheiros da diáspora açoriana que foram eleitos em todo o mundo. Achei uma forma eficaz, facilíssima, de as pessoas que querem exercer o seu poder de voto poderem fazer de forma assim tão fácil, ou seja, tipo literalmente através do seu telemóvel, ligando-se ao site e fazendo login ao site do Açorianos no Mundo.
Catherine Soares, vice-presidente da Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano, membro do Conselho Consultivo do Consulado de New York e conselheira da Diáspora Açoriana. A secretária de Estado das Comunidades presidiu a inauguração de um painel de azulejos do artista plástico Fernando Silva para homenagear o centenário de Amália Rodrigues. Uma homenagem da comunidade portuguesa na rua mais portuguesa de New York, a Ferry Street. O dia de ontem, domingo, a secretária de Estado das Comunidades passou a manhã em Boston. À hora do almoço esteve em Newport, assistiu à cerimónia do içar da bandeira, com a participação de autoridades nacionais, estaduais e locais. Durante a tarde foi passada em Providence. Hoje são os portugueses e lusodescendentes de New Bedford que vão receber a visita da Secretária de Estado das Comunidades. Luso-eleitos de ascendência portuguesa que um dia podem vir a ocupar a Casa Branca. É pelo menos esta a opinião de Armando Fontoura, xerife do condado de Excess, uma convicção partilhada pela Secretária de Estado das Comunidades.
A minha convicção é que isso é perfeitamente possível. Temos neste momento o presidente Joe Biden, que tem ascendentes irlandeses, e temos muitos portugueses em vários níveis do poder, da administração local, estadual, senadores, enfim, é perfeitamente possível. Porque a comunidade portuguesa é uma comunidade que está a crescer, que está bem integrada e que está a participar muito na vida da comunidade, a construir a comunidade e tem muita influência na comunidade pelo seu trabalho, pelo reconhecimento das suas capacidades de trabalhador, pessoa leal, pessoa em quem se pode confiar e que não pensa só no seu bem-estar, mas pensa também na comunidade.
Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, em declarações à RDP Internacional, até ao dia 11, sexta-feira, a Secretária de Estado está em visita oficial aos portugueses e lusodescendentes dos Estados Unidos e em que participa, a convite, também o Secretário Regional das Comunidades Açorianas, José Andrade. Joy Batista, um empresário luso-americano em Nova Iorque, teve de fechar 3 estabelecimentos onde vendia pastéis de nata. A Covid-19 fez com que descobrisse outras formas de fazer negócio. Joy Batista diz que o seu café já não é um café, é mais um lanche, e descreveu os seus projetos.
E agora também tenho a loja ao lado, uso para fazer os envios, os pedidos. Com a tenda aqui fora, salvou o negócio. Salvou o negócio. E agora, I tripled my sales here. Tripled, not doubled, but tripled. So, agora estou à procura de um espaço para fazer um lounge, um bar. Porque o que descobri aqui é que isto é basicamente um lounge agora, um bar. E isso é um investimento que eu quero fazer para levar esta gente, antes de voltar o inverno, para dentro.
No início da pandemia deixou de poder receber clientes no interior do seu café, passou a fazer vendas à janela e a colocar mesas na rua que mais tarde teriam de ser cobertas por uma tenda. Um investimento que lhe custou 20 mil dólares e agora, depois das perdas, está a adaptar-se a um novo conceito.
Sim, sofreu, porque sabes, eu no fim de 2019 às vezes vendia 20 mil natas por semana já. Com o quê? 3 empregados? Estava muito potente com os mercados e tudo aqui na cidade. Mas eu agora, o conceito está a trocar. O meu café já não é café, é mais um lounge. E eu quero how do you say, explorar isso mais um bocado. A ter não só um café com pastelaria, mas música. O conceito está a trocar. Só eu antes pensava em abrir vários cafés aqui em Nova York, Miami e tal, mas agora o conceito está de uma maneira que talvez não vou só abrir um café, vai ser como um lounge que também vende a pastelaria portuguesa. So, I don't know, eu como empreendedor estou sempre a tentar novas coisas.
E aí se encontrou novas formas de inspiração na música, na comédia e, segundo o próprio, tem sido um sucesso.
Comecei com música brasileira aos domingos e isso foi imediatamente ficou um sucesso. Todos, até de inverno, eles vêm para dançar o forró nos domingos. Durante a semana tentei fazer diferentes ideias, ter filmes, com mais DJs, futebol para o Euro, mas o que eu descobri que trabalhava mesmo bem, mesmo de inverno, era a comédia. O pessoal não quer vir sentar para o DJ, mas para a comédia sentem-se. So, chamei para a minha amiga que faz comédia, normalmente em Brooklyn, e disse, vamos tentar uma noite aqui a ver o que se passa, a tentar alguma coisa. E começou numa quinta-feira, depois dois ou três dos comedians que vieram essa noite disseram que também quero ter um show. Ok, enchemos os dias quase todos. Agora tenho três shows, seis noites por semana.
Para atrair clientes, Joy Batista apostou em formas de entretenimento, convidou músicos, DJs, comediantes e instalou televisões para filmes ou para futebol. Diz que é impossível agora passar pela rua sem ouvir a música e sem notar a bandeira portuguesa ou a tenda que tem um design alusivo aos países de língua portuguesa, Angola, Brasil, Guiné-Bissau e outros. A manifestação dos lesados do Banif, marcada para o dia 10 de junho no Funchal, será às 10h30 da manhã. Na Praça da Autonomia, na zona onde vão decorrer as cerimónias do Dia de Portugal. Num comunicado, Alboa, que representa os lesados do Banif, informa que serão respeitados os limites de pessoas permitidos por lei e a manifestação pretende sensibilizar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para a situação das vítimas, da forma como foi determinada a resolução daquele banco na altura detido pelo Estado.